Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 14. No gabinete do ministro estavam poucas pessoas. Em frente, em uma mesa nova, o secretário, um capitão de fragata, pálido, óleo e alto, com um lindo cavagnac Napoleão III, que lhe dava um ar de veterano de 70, apesar dos seus 50 anos. Pela janela, descortinava-se uma nesga da Bahia e da cidade. Era a ilha fiscal com o seu edifício acessado nas ondas. A boa viagem cismática e lá, num fundo do infinito, do ilimitado, as muralhas altas de Santa Cruz. Um grande navio entrava lentamente. Embaixo, havia o broaia das carroças, juras de cocheiros, estalido chicote e o rolar pesado dos caminhões. A alfândega ficava perto. Além do secretário no gabinete, sentado ao lado direito do ministro, estava também o vice-inspetor das construções navais, do lado esquerdo eu. O ministro vestia dolman branco e azul gurangã de cautor reitária e, cheia de uns belos, os cabelos brancos e de mimim para o inspetor, falando sempre e explicando a questão dos concertos. Com estas providências, o governo fez uma economia de perto de 600 contos. Você sabe, a indústria oficial é muito cara. O República, está aqui o orçamento, tinha os concertos avaliados em 480 contos e não era, almirante... 487, respondeu o inspetor. 487 contos, repetiu o ministro. Sabe você por quanto ficou nas oficinas das forjas? 397. Só e houve uma economia de 90 contos. Agora imagine com o 7 de setembro, ao Parnaíba, três torpedeiros, recador fim. 600 contos de economia. Mas vê, exacha desnecessário o arsenal da Marinha? Não, absolutamente não. Primeiro porque é preciso que haja um campo prático à mão do Estado para os nossos engenheiros navais e segundo que ele pode prestar serviços, desde que tenha emulação do trabalho particular. Se vês, disse eu, indo ao encontro dos seus desejos se vê. Eis me quisesse fornecer algumas notas, eu poderia dar uma notícia bem interessante. Isso é, com sua voz quase providencial, auxiliado pela memória do vice-almirante-inspetor, começou a ditar-me. Para que todo o Brasil tivesse notícia da sua capacidade de administrador, um dos resultados mais fecundos da sua fecunda administração. Ofereceu-me um havano, e logo que o inspetor saiu, começamos a conversar sobre encantos da nova Chanteuse que se estreara no Moulin Rouge. Assim fazia minha reportagem no Ministério da Marinha. Desde os ministros até os contínuos, todos me enchiam de mimos e de festas. Era raro o oficial que não me pedia uma notícia, um elogio, um gabo relatório da sua última comissão. Os chefes viviam abraçados comigo e forneciam-me notas para o meu noticiário. Eu assombrava-me que a morgue militar de toda daquela gente fosse feita assim naturalmente em presença de um repórter. É verdade que já vira muitos, de mar e terra, subirem à redação e insinuarem alusões elogiosas, mas supunha exceções e agora verificava ser geral a inclinação. Quando se apresentavam, reclamavam a omissão da notícia. Nos meus primeiros meses de reportagem, foi quando amei mais ativamente a vida. Não porque me visse adulado pelos almirantes e capitães de mar e guerra, mas porque senti bem a variedade onímoda da existência, a fraqueza dos grandes, a instabilidade das coisas e o seu fácil deslizar para os extremos mais opostos. 2 meses antes era simples contínuo, limpava mesas, ai, arrecados de todos, agora, poderosas autoridades queriam as minhas relações e a minha boa vontade. E toda essa modificação tão pão imprevista no meu viver, viera-me do suicídio do Flock. Tendo surpreendido na casa de Valentina, em plena orgia, o terrível diretor Veceio. Nos primeiros dias, ele nada me falou, mas já me olhava mais, considerava-me, preocupava no seu pensamento. Breve me fez perguntas de boa amizade. Donde a eu, que idade tinha, se era casado, etc. As respostas eram rondadas com perguntas, bem cedo, porém, graças à bondade com que me tratava, as ampliei até a confidência. Percebi que o espantava muito dizer-lhe que tivera mãe, que nascera num ambiente familiar e que me educara. Aquilo para ele era extraordinário. O que me parecia extraordinário nas aventuras, ele achava natural. Mas ter eu mãe que me ensinasse a comer com o garfo, isso era excepcional. Só atingi com esse íntimo pensamento mais tarde. Para ele, como para toda a gente mais ou menos letrada do Brasil, os homens e mulheres do meus nascimentos são todos iguais, mais iguais aí ainda que os cães de suas chácaras. Homens são uns malandros, planistas, parlapapatões quando aprendeu alguma coisa, fósforos dos politicões. As mulheres, a noção aí é mais simples, são naturalmente fêmeas. A indolência mental leva-os a isso, e assim também pensava o Dor. Loberan. Não tive grande trabalho em o fazer modificar o juízo na parte que me tocava. Certo dia o gerente, espantado e cobiçoso, notificou-me que eu ia servir na expedição e o meu ordenado estava almendenado de 50 mil réis. Duas semanas depois, ao encontrar-me na escada, Loberan disse-me, caminha, você é capaz de tomar notas numa repartição e redigi-las. Não esperar essa proposta. Fiquei deslumbrado. Ser repórter como Oliveira. Oh, era sonde, porém, modestamente. Pode ser, do experimente. Se for bem, o senhor me dirá. Pois então vais fazer marinha e alfândega. Nos primeiros dias lutei com alguma dificuldade. Os colegas receberam-me mal. Sonegavam-me as notas, procuravam desmoralizar-me, ridicularizar-me diante dos empregados. Há neles em geral essa hostilidade pelos novos. Sentem que o ofício é fácil, e se eles ainda do por cima o facilitarem, perderão em breve o prestígio. Levei alguns furos, mas dei outros, graças às relações que travei com um sargento protocolista do Estado-Maior. Leporace quis destruir-me, mas Loberan não o permitiu. No que o dia em que eu fazia reportagem, um outro repórter arrebatou-me das mamas notas que eu copiava. Incontinente, fui ao diretor e o velho funcionário o obrigou a restituí-mas. Quando fez, gritou na portaiaque. Toma, seu moleque. Você saiu da cozinha do Loberante para fazer reportagem. Contive-me, com o espanto dos circunstantes, mas nunca imaginei o pudendesse ir tão longe na nossa natureza. Senti-me outro, muito mais forte, transtornado e desejoso de matar. Contive-me, porém, e nada disse ao colega que, se não saíra de uma cozinha, era quase analfabeto e mediante uma propina, para protegê-lo contra a ação legal, figurava como sendo o bait de um clube de batota. Tirei as minhas notas, deixei a jornal e voltei. Encontrei o tal repórter na rua 1º de março e antes que ele fizesse o menor movimento, atirei-me sobre seu corpanzil. Deitei-o por terra, e dei-lhe com quanta força tinha. Na delegacia, a minha vontade era rir-me de satisfação, de orgulho, de ter sentido por fim que, no mundo, é um final de peça e que só nos valemos como uma delas. Loberan veio a saber e gostou. Até ali tinha se ouvido sido a doçura em pessoa, a bondade, a timidez vi e bem que não podia, não devia e não queria ser mais arresto de meus dias em fora. Ria-me, pois tive vontade de rir-me, por ter descoberto uma coisa que ninguém ignora. Felizmente não foi tarde. A sua natureza desgostosa e de defeiosa simpatizara com a minhaqueza e a humildade dos meus começos. A força de falar a injustiça por especulação jornalística adquirira um pouco do sentimento de reparação que extremava em altos brados. Tendo-me em uma, não quis que ela continuasse a verificar-se, protegeu-me, estimou-me e fez-me seu valido. Se não fosse ele logo, no primeiro dia de reportagem eu teria sido destituído. Na própria redação quase todos me eram hostes. Oliveira e Menezes, que só saía do seu mutismo para dizer um sarcasmo, fizeram exceção e apoiaram-me. Contei ao Loberante a briga, contei-a emocionado e apaixonado. Ouviu calado e perguntou-me no fim, mas deste-lhe mesmo, dei-lhe quanto pude. Bem, fez ele depois de uma pausa, vai fazer a tua sessão e quando acabares vem falar comigo. Não me demorei muito. Passavam alguns minutos das 7, quando a entreguei a Leporace e fui ter com o Loberante. Ache, vamos jantar, disse ele. Desse dia em diante as dificuldades desapareceram. A redação toda me encheu de consideração e a minha intimidade com o Loberan aumentou. Eu mesmo, até então reservado e tímido, comecei a animar-me, a ensaiar um dito, a externar uma opinião. Um belo dia ousei até escrever, fiz um artigo. Comecei a ter inimigos. Leporace, em quem sempre encontrei a mais completa má vontade, redobrou. Caxias criticou-me o andar e meteu-me nas intrigas da redação.
Hugo, porém,
saiu com as emendas de Leporace e as escoras gramaticais do Lobo. Não havia nem nenhum defeito de monta, mas a autoridade de Leporace ficaria abalada se não tivesse que emendar um artigo de novato. Com o dar dos tempos aprendi os processos, fui exímio e quase tão fecundo como o Deodoro Ramalho. Aprendi com Losque a servir-me dos outros jornais, a receber inspirações deles, a calcar os meus artigos nos seus. Como Losque, norteei-me para as revistas obscuras, dessas que ninguém lê nem os jornais dão notícia. Havia nelas uma pequena ideia, eu desenvolvia, requertava umas considerações quaisquer. Não foi Lusk quem me ensinou, foi a minha sagacidade que descobriu e tirou dela os ensinamentos. Quando deixava na mesa a sua biblioteca ambulante, eu corria um e outro jornal e cotejava os seus artigos e as pilhérias com o que escrevia no jornal. Ele não lia senão jornais. Aprendia finanças, economia política, estatística nos periódicos de França, de Portugal e da Argentina. Neles, colhia citações de autores poetas, filósofos e sociólogos. Leporace ainda lia alguma guza e lembrava-se de ler alguns lira em estudante. Tendo morrido um rei qualquer, escreveu um artigo dor da rainha viúva, ou em que demarcava uma passagem de Daudete. Os senhores lembram-se daquela passagem dos reis no exílio em que Colette de Rosen, cavalgando ao lado da rainha Frederica, atira-lhe indiretas referentes ao seu silêncio em face das infidelidades do marido. Lembram-se que a rainha, sentindo o golpe, responde a Danon de Ono e as rainhas não podem ser desgraçadas ou felizes como qualquer outra mulher. Precisam ocultar todas as suas dores e alegrias em tudo da majestade de sua grandeza, pois bem. Leporace não teve dúvidas. Agarrou a frase do diálogo e desenvolveu-a no seu estilo barroco, por quase uma coluna, do seguinte modo. Ela, rainha, é bem a representação viva da mágoa, não a mágoa que nós outros sentimos, mas a mágoa injusta, a mágoa única, como que preparada pela adversidade também justa e cega para determinadas almas que as circunstâncias do nascimento, e somente elas, fazem distintas das outras almas para não terem o direito de chorar. As lágrimas da realeza são assim mais dolorosas e mais acabrunhadoras, porque os olhos reais as devem ocultar à luz em que todas as mágoas resplandecem com a grandeza do sofrimento, em virtude de sua própria majestade real. E por aí foi disfarçando a frase brei rápida do romancista francês. No jornal, compreende-se o escrever de modo diverso do que se entende literariamente. Não é um pensamento, uma emoção, um sentimento que se comunica como escritor, e não é o pensamento, a emoção e o sentimento ditam e o sentinção do que se escreve. No jornal, a extensão é tudo e avalia-se a importância do escrito pelo tamanho. A questão não é comunicar pensamentos, é convencer o público com repetições inúteis e impressioná-lo com o desenvolvimento do artigo. Para se dar atenção aos artigos, lança-se mão de todos os recursos. Acumulam-se incidentes e aprestos, organizam-se considerações, empregam-se velhas pilhérias. Bruyère não teria talento se fosse redator de um jornal, e no Globo seria menos considerado que o Lemos, cuja consideração aumentou com o famoso crime de Santa Cruz. Agora escrevia com independência e autonomia as suas notícias. Punha nelas toda a sua ignorância com muita liberdade, fazendo até alusões históricas. Nos arredores da cidade, certa ocasião, um marido ciou, tendo encontrado a mulher em flagrante adultério, amarrou o seu cúmplice à cauda de um cavalo que o arrastou pela estrada. Lemos que certamente não lera o Tácito nem o Berpecchio, interpretou a coisa como sendo o suplício semelhante ante ao imposto a mão por Nero, escreveu, aludindo ao castigo. Bem, agora eu sou o Nero. Tu não és minha mãe, mas vais para a cauda do cavalo. Lemos era das pessoas que tinham ficado no jornal. O tempo tinha trazido à redação inevitáveis modificações. Lobo enlouquecera e estava recolhido ao hospício. A sua mania era não falar nem ouvir, tapava os ouvidos e mantinha-se calado semana inteira, pedindo tudo por acenos. Há alguém que lhe perguntou por que assim procedia, explicou, isto não é língua. Não a posso ouvir. Errado, que vai ser disto? E por que não fala? Os erros são tantos, tão em tantas bocas, que temo que eles me tenham invadido e eu fale esse calão indecente. E vivia calado pelos corredores, lendo a ensinança de bem cavalgar de o rei Dom Duarte. Michalowski, desgostoso com a governista do jornal, não mais soube escrever. Um dia mandaram-lhe fazer um elogio a um ato ministerial e quase saiu uma descompostura. Não sabendo elogiar, procurou a quem atacar sem comprometer o jornal. Descobriu República Argentina, em breve, o assunto se esgotou e ele ficou sem inimigos. Arranjou alguns contos com o ministro e partiu para Caracas em busca de novas aventuras e oposições. O jovem Diodoro Ramalho formara-se e deixou a literatura sem pesar, sem saudade, assim como abandonam na muleta velha. Fizera a literatura como anum para a clínica futura e abandonara quando viu que ela viria comprometer a gravidade do mister e a respeitabilidade dos lugares. Leporace abraçara com ardor o lugar das antiguidades egípcias, li agora o máspero. Deixou o jornal e Losque tomou-lhe o lugar. Vieram outros, mas esses conheci mal. Imutáveis eram o Oliveira e o Menezes, sempre tímidos, escrevendo os artigos difíceis, mas sem melhoras de ordenado. Entretanto, Eres Dávila ganhava 2 contos para escrever algumas banalidades fatigantes. Sempre que via o resignado Oliveira, muito frio, murcho, a escrever as melhores coisas do jornal, punha-me a pensar, porque o equilíbrio do jornal pedia que aquele rapaz ficasse embaixo e no alto pairassem Loberant, Leporossi e Eres Dávila. A sua timidez e a sua modéstia não lhe davam o charlatanismo indispensável para levá-lo para adiante. Ele sabia o que ignorava e não se atrevia a julgar tudo. Michelowski não se cansava de lhe dizer. Uma besta. Então te sujeita a ser burro de carga. Desta maneira não impões. E ele, depois de ouvi-lo com atenção de surdo, ficava a olhar o russo, a rolar os olhos nas órbitas, como que a perguntar quais eram as maneiras de nos impormos. Vira sem inveja nem a sombra a minha brusca ascensão e o crescimento acelerado da minha amizade com o diretor. Eu e ele erramos agora 2 amigos íntimos, companheiros de pandegas e noitadas. Sentindo-me realmente educado e sofrivelmente instruído, o doutor Loberanto como que sentia remorsos de não adivinhado isso e permitido que eu ficasse 1 ano e tanto como contínuo de sua redação. Enchia-me de atenções e dinheiro. Levava-me a toda a parte, gabando-me o talento e o caráter. Quando lhe falei em abandonar o Rio e lhe pedi que se interessasse para obter o lugar que ocupo, ficou assombrado. Mas por que ias? Quais são teus desgostos? O que te falta? Eu nada quis dizer. Percebia porque ele não compreendia as ânsias do meu temperamento nem as angústias da minha inteligência. Quero casar-me, ter sossego para criar e educar os filhos. Mas não precisas para isso, sai do Rio. Com esta idade, ires para o mato é tolas. E tive muito que insistir para resolvê-lo a intervir jun ao ministro. E no dia da partida, depois de ter-lhe próprio prestado a fiança necessária, senti que ficava com saudades minhas. Vivemos 2 ou 3 anos juntos, bebendo e pandegando. Ele apanhava-me as considerações e repetia-as por sua conta. Eu dava expansão ao meu bom humor sombrio, à minha tristeza interna, aos meus desejos vagos que não tomavam vulto. Eu queria-me um homem do mundo jogar, vestir-se e beber, falar às mulheres. Mas as sombras e as nuvens começavam a invadir minha alma, apesar daquele vida brilhante. Eu sentia bem o falso da minha posição, a minha exceção naquele mundo, sentia também que não me parecia com nem outro, que não era capaz de me soldar a nenhum e que, desajeitado para me adaptar, era incapaz de tomar posição, importância e nome. Continuava, porém, a ir com ele aos teatros, às pândegas. Saímos com raparigas, jantávamos nos arrabaldes pitorescos. Eu ia contente, mas o meu contentamento durava pouco. Não sei o que sentia de ignóbio em mim mesmo e naquilo tudo, que no fim estava sombrio, calado e cheio de remorso. Despertava-me o mau emprego dos meus dias, a minha passividade, o abandono das grandes ideias que alimentara. Não, eu não tinha sabido arrancar da natureza o meu grande homem que desejara ser, abatera-me diante da sociedade. Não soubera revelar-me com força, com vontade e grandeza. Sentia bem a desproporção entre o meu destino e os meus primeiros desejos, mas ia. Nos dias em que tencionava levar-me a passeio, perguntava Loberante Isaé, estás com dinheiro algum? E sem que ninguém visse, passava-me uma nota de 50 ou 100 mil réis. Nunca vi dar dinheiro como aquele homem. Era a mim e a muitos. É verdade que o jornal dava mais de 100 contos lidos por ano e era só dele. Neste dia, como de hábito, perguntou-me se tinha dinheiro e deu-me depois 200 mil réis. Nós vamos à Tijuca, disse ele. Jantaremos lá com a Espranza, conheces? Está há pouco tempo aqui. É um pancadão? Fomos buscá-la a casa. Morava numa rua transversal do Catete e chegamos lá um pouco depois das 3 horas, quando a italiana ainda se vestia. Eu ainda pude ver bem suas largas espáduas de estátua, muito alvas e rosadas e o belo pescoço, torneado modelado, encaixando no corpo em curva suave e vaporosa que vinha morrer nos ombros sem transição alguma. A italiana tinha uma forte marca de antigo, já no rigor da fisionomia, já no matiz da pele. E se não tinha também a vulgaridade exaustiva das estátuas Clarks, devia aos seus olhos negros, onde havia muito da nossa inquietude moderna, um grande languido profissional. Loberante-se-lhe a nossa intenção de a Tijuruca.
Oh, é, é.
Já fui.
Não gosto. Outro lugar não achas? Então onde queres ir? Ao Leme? Ao Silvestre? Perguntou Loberan. Pelo mar no fundo. Lá onde estão aquelas montanhas, aquelas ilhas. Quando cheguei que tive vontade de ir logo, logo lá. Gostei do capricho da mulher, mas não me animara a aprová-lo. Loberan pareceu gostar também e perguntou. Onde há que tá?
Ah, pode ser. Viveu.
Não é bom. Há muita gente conhecida. Vamos à ilha do governador. Espranza estava completamente vestida e não esqueceu os pandeloques que chocalhavam na cintura. A barca viajava-se vazia e os vemiajantes rabiros viram com espanto a nossa entrada. A elegância extra-rural de Espranza fez escândalo. Ela parecia não notar, mexia-se por toda a barca naturalmente, dando pequenos gritos de Slimerhan à paisagem que se desenrolava. Não cessava de olhar, respirar com força toda a exalação de poesia e de grandeza que a baía da Ar, o sol, para o Ponquen, ainda domava tudo e as águas estavam azuis. Um passageiro informou-nos da demora da barca nos pontos. Iria primeiro ao Zumbi, depois a outras localidades da ilha e voltaria ao primeiro ponto no espaço de uma hora. O arraial tinha um ar risonho e estendia-se pela Praia Alva, cuja cor marcava obedientemente. As canoas dormiam nas praias e a rede secavam ao sol, estendidas sobre varas. A italiana propôs um passeio. Havia tempo, podíamos fazê-lo. Começamos a andar. Das casas espiavam-nos. Já ficavam para trás tomar um atalho, depois um outro e quando voltamos ao caminho largo, íamos tomar do outro. Não percebemos logo. Só viemos a dar com um rumo depois de ter andado um quarto de hora sem encontrar a praia. Espranza percebeu particularmente a situação. Quando teve notícia, soltou uma gargalhada. Andávamos por um caminho deserto no momento, mas que parecia trilhado. Dois regos paralelos de carros marcavam os seus limites com a floresta. A uma hora do Rio de Janeiro, estávamos no deserto. Andamos e quase não falávamos. A italiana era a única que parecia contente. Às vezes era um areal, outras, era um capoeirão quase floresta. E tudo triste, desolado e abatido. Espranza observou. Quando não há muita árvore e muita água, a terra de vocês é feia. É preciso que raja muita, muita, para que ela seja bonita. Houve um momento que nos supusemos sem a ida. As árvores cruzavam-se sobre a estrada. Os cipós atravessavam de um lado e de outro. Os arranha-gatos perseguiam as nossas vestes. Agarravam-se a elas tenazmente, como se nos quisessem despir. Um sabiá pôs-se a cantar e toda a dor daquela cacalcinada e pausa vibrou nos ares. Chegamos a uma campina. Havia bandos de colins trinando nas espigas de capim e os anus enodoavam os leques das ubás. Depois da primeira marcha, pusemos-nos a conversar. O doutor estava apreensivo, eu resignado e Espranza contente, recordando talvez a sua infância de Campônia. Onde iremos dar? Indagava o diretor. Ao mar, naturalmente. Isto não é uma ilha? É, portanto, não há meio de se ter as Paulo. Sentamo-nos cansados. A débil organização de Loberante resistia fracamente à fadiga. A italiana perguntava-me o nome das plantas. Era num polo cheio de apófises escamosas? Era em Bauau como um adorno egípcio, a Tinguaciba, a Pindaíba, as taquaras, os sissipos. Depois interessou-se pelas pequenas plantas, pelo gravatá, pelo melão de Caetano Carrapicho Guacima. Era eu quem formava o diretor, Tor, no meio daquelas vidas todas. Não lhe sabia o nome, nem serventia, nem a importância. Um bando de tieses voaçou por nós e a italiana perguntou, mas usa mesmo assim, e ficou um instante surpreendida que houvesse ainda aqueles pássaros nas proximidades de tanta distas. A noite chegara-nos cheia de opressões e desejos. O doutor marchara na frente, calado, preocupado, e eu, ao lado da italiana, escolhia-lhe o melhor caminho e aspirava-lhe o perfume. Chegamos afinal a uma casa. Lembrei-me da minha casa materna. Era o mesmo aspecto bar, caiada, uma parte de tijolos, outra de quepoapique, em redor, uma plantação de aipins e batata doce. Deram-nos água, ofereceram-nos café e continuamos para o galeão que estava próximo. Quando chegamos à praia, o dia tinha agonizado de todo. Fomos a uma venda, pedimos algumas latas de sardinha, pão e vinho. Fomos servidos em velhos pratos azuis de uns desenhos chineses e essas facas tinham ainda aquele cabo de chifre de outros tempos. À vista deles, dos pratos velhos e daquelas facas, lembrei-me muito da minha casa e da minha infância. Que tinham feito? Que emprego dera à minha inteligência e à minha atividade? Essas perguntas angustiavam-me. Voltamos de bote para a Ponta do Caju. Durante a viagem, Anvoa volumou-me. As pás dos remos, caindo nas águas escuras, abriam largos sulcos luminosos de minúsculas estrelas agrupadas. Todo o baboco vogava envolvido naquele estrelejamento, daí que numa larga esteira fosforescente. Lembrava-me da vida de minha mãe, da Ezeria, de sua pobreza, naquela casa tosca, e parecia-me também condenado a acabar assim e todos nós condenados a nunca ultraçar. A italiana conversava com Remeiro sobre a pesca. Ela conhecia a vida e fazia perguntas nítidas. Saltamos do bonde no Campo de Santana, eu e Espranza tomamos um carro, o diretor continuou para o jornal. Em vão ela me fazia falar. Eu respondi-lhe por comprazer. Lembrava-me. Lembrava-me de que deixara toda a minha vida ao acaso e que a não pusera ao estudo e ao trabalho de que era capaz. Senti-o irrepelente, repelente de fraqueza, de falta de decisão e mais amolecido agora com o álcool e com os prazeres. Sentia-me parasita adulando o diretor para obter dinheiro. As minhas aspirações, aquele forte sonhar da minha mocidade, eu não tinha dado as satisfações devidas. A má vontade geral. A separação dos outros tinham-me amedrontado, atemorizado, feito adormecer, a Zélia, com seu cortejo de grandeza e de força. Rebaixara-me, tendo medo de fantasmas e não obedecer ao seu império. O carro atravessara o Largo da Lapa e o seu caminho foi interrompido por uma aglomeração de populares. Da caleça pude ver o que havia. Era uma mulher das muitas que povoam o largo e proximidades, que entre dois soldados. Recordei-me que já tinha visto aquela fisionomia. Esforcei-me por me lembrar. A minha vida começou a desfilar e quando cheguei à casa da italiana, lembrei-me que era a amante do deputado Castro. Perguntei então a mim mesmo por que não casara aquela rapariga, por que não vivera dentro dos costumes tidos por bons. Não achei resposta, mas julguei-me, não sei porquê, um pouco culpado pela sua desgraça. O carro voltei para ajudar Espranza a apoiar-se. Paguei ao cocheiro e na calçada, ela perguntou-me, não entras? Insistiu várias vezes, mas recusei. Vim vagamente a pé até ao largo da Carioca, sem seguir um pensamento. Vinha triste com a inteligência funcionando para todos os lados. Sentia-me sempre desdoso por não ter tirado de mim nada de grande, de forte e ter consentido em ser um vulgar a secla e acapaniguado de um outro qualquer. Tinha outros desgostos, mas esse era o principal, porque eu tinha sido, um pouco pelos outros e um pouco por mim. Encontrei Loberante. Então, perguntou maliciosamente, deixei em casa. Pois se eu tinha me separado de vocês de pósito, tolo, vamos tomar cerveja. Antes de entrar, olhei ainda o céu muito negro, muito estrelado, esquecido de que a nossa humanidade já não sabe ler nos astros os destinos dos acontecimentos. As cogitações não me passaram. Loberante, sorrindo e olhando-me com complacência, repetiu tolo. Todos os Santos, Rio de Janeiro, 1908.